DW.
A mantiver este bloqueio, nós podemos, pura e simplesmente, organizar esta reunião do Comitê Central e renovar os órgãos que foram eleitos no Congresso de 2022.
Na Guiné-Bissau, opositores de Domingos Simão Pereira marcam o Congresso do PSGC para o próximo fim de semana, à margem da direção do partido. O PSGC já reagiu, como ouvimos, a esta convocatória. Diz que é uma convocatória ilegal. Eu sou o Brahim Adarami e este é o Praça Pública desta quarta-feira, com edição de Guilherme Correia da Silva.
Praça Pública, na DW.
Muito boa noite, sejam bem-vindos. É já no próximo fim de semana que um grupo de militantes opositores à atual direção do PSGC pretende realizar o 11º Congresso do histórico partido da Guiné-Bissau, a Revelia. O chamado Grupo de Reflexão para a Salvação e Renovação do PSGC é liderado por dirigentes que integram o governo de transição atualmente à frente do país na sequência do golpe de Estado. Em comunicado, o grupo afirma ter reunido as condições estatutárias necessárias, incluindo a recolha de assinaturas a nível nacional, depois do fracasso das negociações com a atual direção. Junta-se a nós neste Praça Pública, a partir de Bissau, Munir Conté, porta-voz da direção do PSGC, liderada por Domingos Simão Pereira. A convocação do Congresso para sábado e domingo respeita os estatutos do PSGC?
Para participar num congresso, primeiro tem que haver uma reunião do Comitê Central, convocada nos termos do Estatuto, que já foi feito pela direção legítima, e tem que haver depois uma aprovação por este Comitê Central da composição da Comissão Nacional Preparatória, da composição das subcomissões e da fixação da data do congresso no prazo de 90 dias. Tudo na base do Estatuto. Quando eu vejo agora o congresso a ser convocado por uma folha avulsa, isto segurou um desrespeito total dos estatutos do PSGC.
E o que impede a atual direção do partido de marcar o congresso o mais rapidamente possível?
Nós tentamos organizar o congresso através da nossa sede, enviamos inclusive uma carta para o Ministério da Administração Interna, que não se dignou tanto responder àquela carta, fez uma omissão total, violando a ética administrativa em termos de em matéria de troca de correspondência. O mesmo regime, depois de ter interditado, ordenaram aos hotéis que não acolhessem, portanto, qualquer congresso a ser realizado pela direção, qualquer reunião do Comitê Central a ser realizada, portanto, pela direção legítima.
Ou seja, diante de todo este cenário, é possível PSGC organizar um congresso online?
Se o regime impede de realizar o congresso ou o Comitê Central na nossa sede. Se o regime não responde às nossas correspondências para a realização da reunião, se quando nós já tivemos anuência de um dos hotéis para a realização do congresso, o próprio regime ordenou, através dos agentes que ele enviou para o local, que o congresso, portanto, não tenha lugar, então isso tudo configura um impedimento e nos termos do estatuto dá-nos esta prerrogativa de organizar a reunião do Comitê Central online e, subsequentemente, fixar a data do Congresso. Há uma outra prerrogativa nos mesmos estatutos, artigo 29, que, a mantiver este bloqueio, nós podemos, pura e simplesmente, organizar esta reunião do Comitê Central e renovar os órgãos que foram eleitos no Congresso de 2022.
Por que é que se fala do Congresso do PSGC neste preciso momento? Quando é que termina o mandato oficial desta direção de Domingos Simão Pereira?
O mandato da direção atual termina em novembro de 2026. Mas como normalmente se pode antecipar o Congresso, porque eventualmente pode haver tentativas de impugnação, pode haver, bom, até interferência do regime. Então, nós não queremos que a nossa direção eleita em Congresso esteja em caducidade. Por isso mesmo, optou-se pela antecipação do Congresso. Aconteceu que, um dia depois desta reunião, o tal grupo de reflexão, que andou a implorar a realização do Congresso, resolve, portanto, antecipar e marcar o Congresso, dizem, para maio. O presidente do PSGC está em prisão domiciliária, que não existe no nosso ordenamento jurídico, mas este grupo de reflexão, que fala em nome do presidente do PSGC, não fazem qualquer menção a este dirigente, a este presidente do PSGC, que foi eleito por eles. no Congresso de 2022. Portanto, sabe-se já o que está a acontecer. A tendência é colar-se ao regime, assaltar o PSGC e depois conduzir ao PSGC à derrocada.
Ok, muito obrigado, Munir Conté, porta-voz do PSGC, por se juntar a nós a partir de Bissau. A DW tem tentado ouvir membros do Grupo de Reflexão para a Salvação e Renovação do PSGC, mas até o momento não foi possível obter um comentário.
DW, a nossa voz.
E tu, quando gostarias de entrar na reforma? É que o Parlamento de Moçambique aprovou recentemente uma lei que aumenta para 65 anos a idade da reforma na função pública. No A Nossa Voz de hoje, ouvimos jovens e sindicato da função pública que se mostram preocupados com a medida.
A idade de aposentação obrigatória na função pública em Moçambique vai subir dos 60 para os 65 anos. A proposta aprovada recentemente pelo Parlamento permite a extensão de 70 a 75 anos em alguns setores específicos, como saúde e educação. Mas jovens e o sindicato da função pública manifestam preocupação em relação à medida.
Dava a oportunidade dos jovens que ainda não ingressaram no aparelho, no sistema do Estado, de poderem ingressar.
A camada jovem fica com menos espaço para aderir ao mercado de emprego.
Com o Estado como principal empregador formal no país, manter funcionários públicos por mais 5 anos pode significar menos vagas abertas e mais desemprego para jovens. Mas o que dizem os economistas sobre os impactos sociais e econômicos desta medida?
Esta é uma situação que pode pressionar a questão do emprego para os jovens e possivelmente criar convulsões sociais.
Entre os sindicalistas da função pública, a medida gera algumas inquietações.
Nós vamos descontar para a aposentação, mas não vamos beneficiar dela, tendo presente a esperança de vida.
Os sindicalistas dizem que não houve diálogo e temem que os trabalhadores contribuam por mais tempo sem garantias de benefício num contexto de fragilidades de previdência social. De Maputo para DW, Slide Mutemba.
Isso mesmo, Slide Mutemba, um dos olhos da DW África na capital moçambicana, de microfone em punho, ouvindo os moçambicanos. O debate sobre a idade da reforma na função pública não é exclusivo de Moçambique, não. Também na Guiné-Bissau o tema está longe de ser pacífico. Ali, a aposentação acontece aos 60 anos, mas na prática muitos funcionários continuam em atividade muito além dessa idade. Há um quadro legal que define as regras e os mecanismos de substituição, mas a sua aplicação enfrenta sérios obstáculos. Isso tem consequências diretas no acesso ao emprego para os mais jovens e na modernização do Estado. Mas afinal, por que razão tantos funcionários se mantêm em funções depois de atingirem a idade da reforma?
Na Guiné-Bissau, a reforma existe mais no papel do que na prática. A reforma da administração pública tem como objetivos modernizar o Estado, melhorar a eficiência dos serviços e reduzir o excesso de funcionários. No entanto, diversos fatores têm dificultado a implementação efetiva. Em declarações à DW, o antigo diretor-geral de reformas, Roberto Indec, descreve as razões que dificultam a implementação eficiente da reforma na função pública guineense.
O primeiro aspecto que é a inovação da reforma, que mexe com a mentalidade, com o costume, com prática, com usos. O segundo aspecto, quando tu desligas da administração pública, perde 20% do seu salário normal. O terceiro aspecto, que não é nada legal, mas é uma prática, é que a prática diária da administração pública, nós costumamos a ganhar alguma gorjeta nas mãos dos utentes. Passou a ser uma prática normalizada na administração pública quando é uma corrupção.
Outro fenómeno observado é a permanência de funcionários que já atingiram a idade de reforma. Isto tem um impacto direto no funcionamento da administração pública. O sistema fica bloqueado, dificulta a entrada de novos quadros e gera frustração entre os jovens. É o caso de Abubacar Mendes, licenciado em Ciências Políticas e Relações Internacionais desde 2020. No entanto, 6 anos depois, ainda está desempregado.
Tentei entrar na função pública várias vezes. Já submeti candidatura para estágio em vários ministérios e departamentos do Estado. Infelizmente, não tive sucesso. É muito duro ver que estudei, lutei e o Estado não reconhece o meu esforço.
Em teoria, a substituição deveria acontecer através de concursos públicos externos, concursos internos e promoções. No entanto, esses mecanismos nem sempre são aplicados de forma regular ou transparente. A situação é agravada pela fragilidade do setor privado, que ainda não tem capacidade para absorver a mão de obra jovem. Além disso, persistem práticas como nomeações políticas, incumprimento da lei, corrupção e favoritismo, algo que Abubakar Mendes lamenta.
Guiné-Bissau, acesso ao emprego não depende apenas do mérito, mas também de ligação política ou familiares.
A consequência direta deste cenário é a dificuldade de inserção dos jovens no mercado de trabalho, sobretudo na função pública, que continua a ser o principal empregador no país. Mas o antigo diretor-geral de reformas, Roberto Indec, faz um reparo.
O Estado é obrigado a formar as pessoas, mas o Estado não é obrigado a dar emprego. O Estado é obrigado a criar condições para que as pessoas tenham emprego. Quais são as condições? É robustecer o setor privado e, em consequência, o setor privado estará em condições de recrutar jovens quadros.
Todo este cenário na administração pública guineense tem gerado um conflito silencioso entre gerações. De um lado, funcionários que permanecem no sistema por necessidade, do outro, jovens que não conseguem entrar. A DW Jovens apelam às autoridades do país.
Deve haver um programa de estágio concreto e credível para que não haja fuga dos quadros reformados.
Nós queremos trabalhar, queremos produzir, queremos ser parte da solução.
É hora de renovar o aparelho do Estado, de forma em quem já cumpriu o seu ciclo.
Especialistas defendem que a melhoria da administração pública passa por cumprimento rigoroso da lei, realização regular de concursos públicos, pagamento digno das pensões, redução da influência política no setor e promoção de um setor privado mais forte.
Essa que é essa, na Guiné-Bissau. As pessoas atingem a idade da reforma, não querem bazar, querem continuar a trabalhar, enquanto os jovens reclamam que não têm emprego, que não têm espaço para entrar na função pública. E agora passamos a bola a ti, aí desse lado. Hoje lançamos a pergunta na nossa página de Facebook. Aumentar a idade da reforma é justo ou estará a bloquear o futuro dos jovens? Pelos vistos, o tema está a dar que falar por lá. Cláudia Marques, viva, boa noite. Tens estado aí a compilar as mensagens, é contigo.
Olá, boa noite, Braima, e a todos os ouvintes. Tenho estado aqui a acompanhar os comentários que nos chegam sobre este tema. Adelino Eduardo Calomba, por exemplo, diz que aumentar a idade da reforma é sim travar o futuro dos jovens, uma vez que são lugares que podiam ser ocupados por jovens e que assim perdem vagas. Já Salvador dos Santos entende o aumento da idade da reforma e explica que a medida pode ser justificada pela necessidade de preservar experiência e aliviar pressões imediatas sobre o sistema público. No entanto, este internauta diz que o grande problema é a incapacidade do Estado gerar novos espaços de inserção laboral e reforça que sem políticas de criação de emprego fora da função pública, prolongar carreiras pode adiar o futuro de uma geração inteira, diz Salvador dos Santos. Se também queres fazer parte deste espaço no Praça Pública, fica atento às redes sociais da DW Português para a África e participa. Agora é contigo, Braima.
Isso, Cláudia. Muito obrigado mais uma vez e continuação de uma boa noite.
Notícias.
Um navio de cruzeiro com casos de antivírus a bordo chegará às Ilhas Canárias dentro de 3 dias. O governo de Espanha confirmou hoje que as pessoas a bordo serão retiradas e repatriadas ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. O navio, em quarentena desde domingo, em águas de Cabo Verde, transporta 149 pessoas de 23 nacionalidades. Foram confirmados 2 casos de infecção, 5 suspeitos e 3 mortos. As 3 pessoas com sintomas foram hoje transferidas para os Países Baixos. Até agora, 58 pessoas morreram em Moçambique em linchamentos motivados por rumores sobre alegado encolhimento de órgãos genitais. Os casos mais recentes foram registados na província de Manica, com 9 mortos e 10 feridos. A governadora da província apela à população para ignorar os boatos e denunciar às autoridades qualquer tentativa de desestabilização. Especialistas de saúde reiteram que os rumores não têm qualquer base científica. O fenómeno começou a 18 de abril em Cabo Delgado e alastrou rapidamente a outras regiões e as redes sociais também. As autoridades mantêm o reforço policial e campanhas de sensibilização contra a desinformação e a justiça popular. Profissionais de saúde moçambicanos, em greve há mais de 5 meses, anunciaram esta quarta-feira progressos nas negociações com o governo. Foi criada uma equipa conjunta de monitorização das unidades sanitárias com representantes da Associação e do Sistema Nacional de Saúde. A Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique exigiu, porém, maior seriedade e celeridade ao governo, classificando a equipa negocial como apática. Já em liberdade, o presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos já está em liberdade. A DW, Simão Forminga, explica que foi detido na segunda-feira após apoiar uma manifestação de estudantes do Instituto Superior Politécnico em Angola, localizado na província de Ikolo e Bengo.
Nós estávamos a protestar por causa do atraso da correção ou avaliação das monografias. São estudantes que terminaram há 3 anos atrás. E a instituição, até o momento, pagaram mais de 517 mil kwanzas e mais de 500 estudantes. A instituição não avalia os trabalhos do final do curso. A instituição não dá nota aos estudantes. Pagaram esses valores avultados, que praticamente podemos aqui dizer que é um abuso.
O presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos teve 2 dias detido sem acusação formal. O presidente norte-americano Donald Trump fez um ultimato ao Irão sobre o acordo de paz. Trump ameaça lançar bombardeamentos muito maiores contra o país caso Teherão rejeite o acordo proposto por Washington. É isso, Guilherme Correia da Silva.
Trump carregou no botão de pausa, uma pausa na operação militar norte-americana para escoltar barcos no Estreito de Hormuz, o estreito que foi parcialmente bloqueado pelo Irão. Mas Donald Trump continua com o dedo em cima do botão e promete voltar a carregar se não houver avanços em relação a um acordo de paz. 48 horas é o tempo que os Estados Unidos dão ao Irão para responder ao acordo proposto por Washington. Trump ameaça intensificar os bombardeamentos se Teherão rejeitar a proposta. A proposta prevê uma moratória sobre o enriquecimento nuclear iraniano, a retirada gradual das sanções e o descongelamento de fundos iranianos no exterior. Em troca, o Irão reabriria o Estreito de Hormuz.
Guilherme Correia da Silva. Na Alemanha, faz hoje 1 ano que o chanceler Friedrich Merz chegou ao poder. 1 ano depois, o chanceler enfrenta um governo com muitas lutas internas, uma coligação governamental debaixo de grande tensão e a popularidade em queda. Sara Arnold tem aí mais detalhes.
1 ano depois de assumir o cargo, Friedrich Merz enfrenta uma realidade bem diferente da que prometeu. O chanceler prometeu mudanças, mas a coligação que lidera está fragilizada e os resultados tardam em aparecer. Desde o início, o chanceler fez da economia o principal critério do seu sucesso. O problema é que essa recuperação não aconteceu. O crescimento ficou abaixo da média europeia e as reformas tardam a chegar. O único avanço concreto foi um fundo histórico de 500 mil milhões de euros para infraestruturas e clima. Dentro do governo aumentam os conflitos e fora dele cresce a insatisfação. Num ano, Merz tornou-se o chanceler menos popular da Alemanha com apenas 21% de aprovação.
As coisas não estão a correr bem ao chanceler da Alemanha. No futebol, esta noite o Bayern de Munique recebe no sul da Alemanha o Paris Saint-Germain, na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, com os franceses a defenderem a vantagem mínima de 1 golo após a vitória por 5-4 em Paris, no Parque dos Príncipes, naquele que foi o jogo com mais golos de sempre numa meia-final da Liga dos Campeões. As duas equipas são os melhores ataques desta edição da prova. O Paris Saint-Germain soma 43 golos, o Bayern de Munique 42. É a primeira vez na história que os dois clubes diferentes ultrapassam os 40 golos numa só edição. O recorde histórico do Barcelona de 45 golos em 99 e 2000 está ao alcance de ambos esta noite. O jogo para acompanhar também aqui na DW todos os resultados. Harry Kane está em campo e também pode fazer a diferença. Ponto final na mais uma edição do Praça Pública. Hoje comigo, Brahim Adarama, edição de Guilherme Correia da Silva. Em nome de toda a equipa, boa noite e até amanhã.